Obrigado, presidente. Dar um bom dia à doutora Magda. Agradecer pela sua presença aqui na nossa comissão. Eu vou direto, a minha pergunta vai ser direta. Doutora Magda, lá no Acre, surgiu agora esse novo momento do gás. Eu queria saber, porque quando a senhora se referiu a outros estados, por exemplo, Mato Grosso, o gás estava borbulhando e outros estados, uma perspectiva bem maior de gás. E quando a senhora se referiu ao Acre, a senhora não deu essa ênfase. Eu queria saber o que tem de concreto, se lá no Acre, porque antes dessa onda de gás, dizia-se que no Acre podia ter gás, mas não tinha viabilidade, por conta das reservas, por conta das condições do estado, das distâncias, não tinha viabilidade. De repente, virou essa febre de gás no Acre. Eu estou lhe dizendo porque alguns empresários já estão até gastando por conta desse gás. Eu queria saber o que tem de concreto de gás lá no meu estado. Obrigado, presidente.
Muito obrigado à sua excelência, senador Sérgio Petecão, vice-presidente desta Comissão de Serviços de Infraestrutura, e passo agora a palavra à doutora Magda Chambriard para oferecer as respostas às perguntas formuladas pelos senhores senadores.
Então, vamos começar pelo senador Suplicy. Ele foi o primeiro. Gás é não renovável também, senador. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa que mulher não devia falar. Eu comecei a trabalhar no petróleo, com carteira assinada no petróleo, no dia 1/2/1980. E desde aquela época que eu escuto falar em pico de produção e que a reserva vai acabar. Isso pelo mundo foi muito comum aí. A reserva, ela própria, ela se extingue. Mas quem fala isso desconsidera a inserção de tecnologia. Então, por exemplo, até 15 anos atrás, a gente furava, principalmente na bacia de Campos, até 3.500 metros de profundidade. Nessa profundidade não seria possível pré-sal, por exemplo. Furávamos também em lâmina d'água muito mais rasa. Tivemos todo um desafio tecnológico para ir para 1.000 metros, para ir para 2.000 metros, já estamos chegando em 3. Tudo isso é reserva que se agrega com inserção tecnológica. 15 anos atrás, a bacia de Santos era fria. Hoje, nela, aconteceu a pujança do pré-sal. Por que que aconteceu a pujança do pré-sal? Porque nós conseguimos uma evolução tecnológica importante nos estudos sísmicos, que permitiu imaginar embaixo do sal. A gente não conseguia fazer isso antes. Conseguimos uma inovação tecnológica capaz de furar 2 quilômetros de sal. Não fazíamos isso antes. Conseguimos uma inovação tecnológica capaz de furar em 2.000 metros de lâmina d'água. Não fazíamos isso antes. Conseguimos furar até 7.000 metros de profundidade. Também não fazíamos isso antes. Quer dizer, toda essa inserção de tecnologia vai agregando reservas que nós tínhamos, mas que nós não tínhamos como acessar. Ou algumas mesmo que nós nem sabíamos que tínhamos, já que não conseguíamos enxergar. Essa é a história do não convencional nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos têm uma bacia sedimentar em área total, parecida com a nossa, um pouquinho maior. Só que os Estados Unidos já furou lá mais de 4 milhões e meio de poços. Só de poços não convencionais já foram mais de 100 mil. Hoje, no Brasil, nós ainda estamos em míseros 27 mil poços. Ou seja, ainda tem muito caminho pela frente no Brasil. O Brasil é muito grande. O Brasil é realmente um país continental e rico. Então, acho que eu respondi a primeira questão. Quanto à destinação, minha avaliação sobre destinação dos recursos de petróleo. Quem sou eu, senador Suplicy? Eu posso ter uma opinião pessoal, mas enquanto diretora da Agência Nacional do Petróleo, me cabe dar todos os insumos para vocês discutirem esse assunto. Então, esse é o meu papel. O que eu posso dizer é que pode ser muito dinheiro e que, sem dúvida nenhuma, analisando a indústria do petróleo, a logística da indústria do petróleo, aí eu já dou uma palhinha para a resposta do senador Delcídio, etc., nós precisamos aumentar muito a infraestrutura no país. Tá certo? esse momento que o Brasil está vendo de importações e exportações, nós temos uma fronteira seca que ajuda muito pouco. Né? Então, é a nossa fronteira molhada que faz todo o comércio e faz a entrada e saída de petróleo, derivados e gás, etc. Né? Então, eu sou, vamos dizer assim, forte defensora de multiplicação de infraestrutura. Por que isso? Porque no frigir dos ovos, se a gente melhora porto, se a gente melhora a linha de transmissão, se a gente melhora a estrada, se a gente melhora gasoduto, se a gente melhora tudo isso, em última análise, a gente está baixando o preço do arroz também. Não é isso? A gente viabilizando toda essa infraestrutura que o petróleo precisa, a gente vai mexer em porto, por exemplo. Hoje, quando a gente olha em aumento de demanda por combustíveis importados, quando a gente antecipa uma demanda por exportação de petróleo cru, por exemplo, nós estamos falando que nós vamos precisar de pia, nós vamos precisar de leito, nós vamos precisar de toda uma infraestrutura portuária que é importantíssima para viabilizar tudo isso. Né? Então, eu sou forte defensora da expansão de uma infraestrutura para que o Brasil tenha o desenvolvimento que ele merece. Então, é isso. Em relação a tudo que nós estamos licitando, demanda por bens e serviços imensa. Só a Libra, nós estamos antecipando que nós podemos usar de 12 a 18 plataformas de grande porte. Isso, além de uma inserção tecnológica muito forte, é uma demanda que ancora estaleiros, indústria naval, uma quantidade muito grande de supridores de bens e serviços. Além dessas 12 a 18 plataformas, nós vamos precisar também, por exemplo, de 60 a 90 barcos de apoio, pelo menos. Se eu me lembrar que no dia 1/2/80, eu lá com meus... Eu não posso me denunciar, mas sou obrigada a fazer isso. Lá com meus 22 anos, recém-formada pela UFRJ, tinha alguns colegas na indústria naval. Saíram todos. Ficou um ou outro, mas dos meus colegas, todos daqui eram engenheiros navais, foram para o mercado financeiro. A indústria naval praticamente desapareceu no Brasil. De forma que, quando eu vejo um slide daquele que eu mostrei, com estaleiros trabalhando para a indústria do petróleo, desde o Nordeste até o Sul do país, eu só posso ficar extremamente feliz de ver que nós estamos conseguindo reerguer uma indústria importantíssima. Como pode um país que tem 8 mil quilômetros de fronteira molhada, que faz comércio por essa fronteira molhada, que tem milhares de quilômetros de rios navegáveis, que tem 25% da indústria de petróleo offshore do mundo, não tem indústria naval? Isso não faz nenhum sentido. Isso é uma aberração. Né? Então, o que eu temo é que essa indústria naval, que leva aí pelo menos uns 30 anos para consolidar, não tenha atenção por 30 anos. Ela precisa ter atenção por 30 anos. Porque senão nós não vamos conseguir competir. E acredito que não vamos ter uma segunda chance, porque a gente não pode ficar, vamos dizer assim, retratando esses assuntos como se eles fossem um bumerangue. Né? Então, acho que o país está com uma oportunidade de ouro, com toda essa demanda que está sendo gerada aí, porque margem equatorial também é isso, todo um litoral do Norte e Nordeste também é isso, etc. Então, temos uma oportunidade de ouro para perenizar a nossa indústria naval de uma vez por todas. Esse é um dos benefícios, dentre vários, do que nós estamos fazendo agora. Espero ter respondido.
Gostaria de complementá-lo pela maneira como a engenheira naval, aos 22 anos, soube também contribuir para o Brasil se tornar melhor. Parabéns.
Obrigada. Senador Blairo Maggi está falando da desistência da OGX e me pergunta se nós podemos errar no pré-sal. Pergunta como é que as empresas se enxergam comprando uma mercadoria que pode não existir. Então, eu vou começar por essa última pergunta. Quando a gente licita uma área exploratória, nós licitamos uma área cuja regra é não dar certo. É esse o jogo do petróleo. Só para vocês terem uma ideia de números, a área, a bacia de Campos é a área que nós temos de maior potencial exploratório. Ninguém tem dúvida que ela é atrativa, ninguém tem dúvida que ela é lucrativa. Mas para cada poço pioneiro que eu furei na bacia de Campos, para cada 6 poços pioneiros, eu só fiz uma descoberta comercial. Então, a minha chance de sucesso no frigir dos ovos, computando todos esses poços pioneiros, é de 15%. Na indústria do petróleo, o que eu chamo de alto potencial é 15% de chance de acertar e 85% de chance de errar. Quando eu estou licitando essas outras áreas, esse número é muito menor. Tá? Então, eu posso ter 5% de chance de acertar. E é isso que as companhias de petróleo buscam. Por quê? Porque elas gastam uma fortuna em termos de investimentos exploratórios e esperam que as descobertas, ao serem realizadas, paguem não só aquela oportunidade exploratória, como todas as outras que elas investiram para chegar a que deu certo. Exploração, então, é mais ou menos uma estatística. E é por isso que as empresas precisam ter um portfólio grande. O portfólio grande é exatamente para permitir que a estatística ajude. Porque se você tiver 1, 2 blocos, a chance deles darem errado é muito grande. Se você tiver 100, já é outra coisa. Então, é por isso que as empresas de petróleo trabalham em parceria, principalmente na fase de exploração. Porque quando elas atuam em parceria na fase de exploração, o que elas estão fazendo é participando de muito mais oportunidades do que elas poderiam se participassem sozinhas. Então, o jogo é esse mesmo, viu, senador? Como é que a gente trabalha? A gente trabalha com os dados que a gente tem até então. A gente tem o melhor juízo de valor com os dados que a gente tem até então, mas só com eles. E todo mundo sabe disso. Então, por exemplo, a gente vai ter, às vezes, uma surpresa que é pior, uma surpresa que é melhor. No caso de Libra, por exemplo, foi uma dessas surpresas que foi melhor. A gente imaginava 5, hoje em dia a gente acha que tem de 8 a 12, uma surpresa boa. É por aí. No caso daquela área da bacia de Campos, onde a OGX fez a descoberta do tubarão azul, do tubarão martelo, etc., eu diria o seguinte: tem uma outra lógica em petróleo. A gente procura petróleo onde a gente já sabe que tem alguma coisa aparecendo, é por isso que é tão importante o gás borbulhando no rio Telespires e outros, mas a gente também mais ou menos calibra produção pelos poços que a gente já tem na área em volta. E naquela área dos tubarões, por exemplo, a gente não tem nada com mais de 5 mil barris de petróleo por dia. Portanto, esperar 20 não era muito razoável. Uma questão que a gente se faz na Agência Nacional do Petróleo é o seguinte: nós reagimos contra documentos que são submetidos à Agência Nacional do Petróleo. Mas agora está aparecendo uma outra coisa, que são declarações à imprensa. Nós nos perguntamos até que ponto nós temos que coletar informações do jornal e responder à mídia para assuntos que nós não somos provocados. Então, essa é uma questão. No entanto, nessa questão específica dessa empresa, apareceu uma questão que eu vou tentar ver como é que a gente vai reagir a essa demanda, que é, ao mesmo tempo que todo um processo administrativo na Agência Nacional do Petróleo tem um tempo longo de avaliação, porque a gente começa a avaliar, faz perguntas para o concessionário responde, a gente fica satisfeito ou não e faz novas perguntas e faz reunião e vem documento de lá e para cá, etc., novas interpretações, mas o mercado financeiro tem outro timing, né? Então, eu estou já começando a considerar que talvez a ANP tenha que se aproximar mais da CVM, porque no âmbito da ANP o processo está correto. No âmbito da CVM ele também está correto, mas talvez haja um ganho para a sociedade na aproximação desses dois órgãos. Então, eu estou indo fazer um roadshow do Japão na semana que vem. E, a partir daí, então, eu vou ver como é que eu faço para me aproximar da CVM. Certamente, vou ter que discutir esse assunto com o presidente da CVM.
Só me permite, por favor. O que a senhora está dizendo, presidente, é que no âmbito da ANP, vamos falar em números macros, né? Havia um conhecimento e havia uma autorização para operar, entre aspas, com 5 mil barris por dia, e no âmbito da CVM foram vendidos papéis da empresa por 20 mil barris por dia.
Mais ou menos, é um pouquinho diferente disso. Quando a gente olha os poços em volta de outras áreas, a gente vê que essas áreas não produzem.
Sim, entendi.
20 mil. O concessionário submete para nós um plano de desenvolvimento. Esse plano de desenvolvimento enseja todo um questionamento. E o poço efetivamente produziu bem. Os poços efetivamente produziram bem. Por que eles produziram bem? Aí já tem toda uma questão de geologia envolvida. Essa rocha é muito fechada. Como essa rocha é muito fechada, você perfura o poço, ele fica como se fosse uma garrafa cheia de óleo. Você vai produzindo, produzindo, produzindo. Se a rocha mãe não conseguir alimentar esse poço na velocidade que a bomba produz, ele vai produzir e vai secar. E aí você tem que fechar, esperar alimentar e depois ele produz bem de novo. Então, era isso que estava acontecendo lá. Está certo?
A preocupação é de que os acionistas, aqueles que compraram ações dessa companhia, compraram sob uma informação de possível 20 mil barris por dia. Claro, teria lucro para todo mundo, já que a senhora mesmo colocou aqui que tem apenas 15% de chance de acertar um bom poço. Quer dizer, então, quando você acerta, é um bom lucro. E, nesse caso, os acionistas foram lesados, porque eles compraram por um resultado e tivemos outros.
Essa é a parte que eu discordo um pouquinho, viu, senador? Porque quem compra uma área exploratória, né? Porque no fundo foi isso, né? A empresa não tinha áreas de produção, ela tinha áreas exploratórias. Sabe o risco. O que acontece é que, o mercado está aberto.
Diretor, eu concordo com a senhora. O que eu quero dizer é o seguinte, o que foi levado para o mercado. Então, para finalizar aqui, eu acho que a ANP, a senhora colocou bem, a ANP tem que se aproximar da CVM. Acho que a CVM tem que perguntar, quando for questão de petróleo, perguntar para a ANP se aqueles dados que estão sendo apresentados para o público vendido lá nos seus roadshow, se é o que a ANP está assinando embaixo, com a possibilidade pelo histórico, pelos vizinhos dos poços, etc. e tal. Então,
o ano passado, acho que foi, não me lembro se foi ano passado ou um ano anterior, esse assunto já tinha surgido um pouco na ANP por conta de um consórcio onde o operador divulgou uma previsão e o não operador divulgou outra. Isso aí já era uma coisa que não era usual, né? Porque quem fala pela área é o operador. Nós chamamos esse não operador na ANP. Fizemos ele ajustar o discurso com o operador. No entanto, essa empresa não tinha ação no mercado brasileiro. Então, esse assunto não foi, vamos dizer assim, tão exacerbado quanto está sendo agora. Isso vai fazer realmente que a ANP tenha que se aproximar da CVM, certamente.
Bom, e para finalizar, presidente, me permite só... Então, quer dizer, o pré-sal existe, sim, um risco de nós não atingirmos os volumes que desejamos, que todos nós gostaríamos que fosse.
Por exemplo, no caso de Libra, o que está aparecendo é que Libra é maior do que a gente imaginava. Então, de novo, quando eu olho Libra e quando eu olho o conjunto de dados e informações que eu já tenho, que inclui até poço testado, eu posso dizer para vocês o seguinte: Libra é muito grande e muito bom. Agora, tem também em Libra um esforço de delimitação, vai ter. Por isso que a gente está exigindo dois poços a mais. Né? Vocês veem pela própria sessão onerosa. O que aconteceu na sessão onerosa? Se fez uma estimativa, há todo um trabalho exploratório que vai ser feito e que está sendo feito, e depois vai ter um ajuste da sessão onerosa. É a mesma coisa. Então, eu acho que o mercado brasileiro tem que se acostumar um pouco mais com um animal novo que ele não tratava até então, que é a exploração e produção do petróleo. Entender que exploração é igual a risco, né? Não existe exploração de petróleo sem risco, isso simplesmente é uma coisa que não existe. E até a produção existe um certo risco. O risco em petróleo só acaba quando a gente abandona o poço.